Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Já para a gente começar a entender o que vem por aí com o novo Plano Safra. Na semana passada, o ministro Blairo Maggi já começou em doses homeopáticas a soltar algumas informações, e entre elas a de que os juros subsidiados, os juros oficiais, poderiam aí ter recuo em torno aí de um ponto percentual em relação à safra anterior àqueles colocados ou disponibilizados no Plano Safra passado. Vamos conversar com o Adeniro Vianda, IBD Agro, para saber dele qual é a eficiência dessa redução, o que que isso significa de impacto para o produtor e como o governo conseguiu reduzir esses números aí, por que que não reduziu mais? Adeniro, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você que está acompanhando essa discussão do Plano Safra, como é que você está vendo essas primeiras divulgações aí, ainda em doses homeopáticas, do Plano Safra e essa redução aí de 1%?
Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde. Eu estou vendo como uma divulgação homeopática é para dizer, já sinalizando para o produtor, que olha, nós não vamos ter uma redução que estaria sendo prevista lá atrás, enfim, que é esperada. Nós já estamos amaciando, planeando o terreno, dizendo, olha, é muito menos do que nós poderíamos dar. Esse 1%, na verdade, que está sendo sinalizado, ele é o valor máximo que o governo está chegando para equilibrar os gastos da PEC. Ou seja, tem que ter em mente que o governo aprovou uma proposta de teto público, de gasto público, e se o governo ceder 2% na redução da taxa de juros do crédito rural, significa que ele tem que cortar em outras linhas do crédito rural 1%. Então, ele está dando 1% agora, tá? E deve estar mantendo essa gordura, vamos dizer assim, para poder manter as linhas de crédito, por exemplo, do BNDES. Porque se ele baixar cada ponto percentual que ele baixa na taxa de juros, ele tem que cortar esse ponto percentual em algum outro lugar. Então o governo está premido, ele bateu a cabeça no teto. Agora ele tem que escolher, ou baixa a taxa de juros ou corta a linha de crédito, por exemplo, do BNDES.
Então você não vê isso como um excesso de zelo em função aí das delações do JBS e a incerteza em relação ao mercado não, né, Deniro?
Nenhuma correlação entre os mercados. Nós já estávamos discutindo essa taxa de juros há meses atrás e não tinha nenhum problema ainda de delação de JBS, não estava no cenário, não estava colocada essa questão do JBS. Então a JBS não é justificativa, a meu ver, para baixar somente um ponto percentual. E como nós já dissemos em outras ocasiões, até com vocês mesmos, aqui no Notícias, é de que o governo iria ter problema já a partir dessa safra para começar a se enquadrar dentro da PEC de gastos públicos. Isso já está correndo agora, tá certo? Então não tem nenhum link entre uma coisa e outra. Porque lá atrás, antes da JBS, já se previa uma redução significativa da taxa Selic até dezembro deste ano, e já se previa que lá em dezembro deste ano chegaríamos lá com uma inflação na ordem de 3, 3,8 até 4% nesta casa. Então, isso já estava dado e não mudou esse cenário até lá. Então, não é por conta da delação da JBS que essa redução ficou menor do que se esperava. Essa é a minha opinião.
Com o cenário meio que previsto já então, de inflação estabilizada, enfim, de queda dos juros, só o dólar que acabou fugindo um pouquinho dessa expectativa, mas mesmo assim passou para um patamar ainda suportável, né, Adeniro? Aparentemente.
Sim, o dólar ele teve um crescimento, um aumento aí nos primeiros dias, depois estabilizou, mas a meu ver está dentro de um patamar suportável, de um patamar que se não estava, vamos dizer, na lente, mas de muita gente estava, porque nós estamos aí vivendo um momento de delações, enfim, de notícias vindo a cada momento notícias novas, então isso já estava até dentro de uma certa previsibilidade que isso poderia ocorrer e que não seria nada catastrófico, que de fato não foi, tá certo? Então, essa previsibilidade já estava dada também, não tem nenhuma novidade, digamos assim, nesse fronte.
Agora, se esse cenário de queda dos juros também permanece, a gente pode ver a próxima decisão do Copom indicando aí para os juros de 10,25, pelo menos essa é a expectativa do mercado, e ao longo dos próximos meses, esses juros continuar caindo, Adeniro. Corremos o risco de ter um juros oficial ou subsidiado mais caro que o juros real do Brasil?
Sim, corremos e ele está muito próximo disso acontecer.
Ah, é?
Pela primeira vez, desde que foi instituído o crédito rural no Brasil, nós estamos, pelo acompanhamento que eu faço, muito próximo e pela primeira vez nós temos uma taxa de juros de crédito rural, taxa de juros efetiva de crédito rural, ser maior do que a taxa básica da economia, ou seja, a taxa Selic. Isso está... Se nada for feito e se for feito no campo da redução maior da taxa de juros do crédito rural nesse momento, e persistindo essa tendência de queda da taxa Selic, fatalmente, lá para novembro, dezembro, nós vamos estar discutindo uma taxa de juros do crédito rural superior à taxa Selic.
Mas na prática isso significa o quê? Que vai ser bom para o mercado? Porque ele vai pegar esse recurso livre mais barato, Adeniro?
Não, isso não quer dizer isto. Isso vai dizer para o mercado o seguinte: nossa política agrícola, que era basicamente alicerçada no crédito, o nosso crédito hoje não está mais aquele crédito subsidiado. Ou seja, não tem mais subsídio no crédito rural. Nós só temos uma, vamos dizer assim, uma parafernália de linhas de crédito e que vão estar sendo cobradas taxas de juros acima da Selic. Então, logo, dizendo um português claro, para mim tomar o crédito rural na taxa superior à Selic e cumprir todo aquele ritual e apresentar toda aquela documentação, é preferível abandonar essa linha e fazer uma linha comercial qualquer no banco que não tenha a burocracia que é exigida no crédito rural.
Porque quando você coloca aí a taxa efetiva, né, do juros subsidiados, é que tem um monte de penduricalhos aí que precisam ser contabilizados e que muitas vezes não é só aquela taxa divulgada pelo governo, né?
Não, hoje, por exemplo, pegando hoje, né? Hoje nós estamos praticando uma taxa de juros de 9,5%, tem de 8,5%, tem de 9,5%, tem de 11,75%, enfim. Mas pegando o grande produtor, está na taxa de 9,5%. Este 9,5%, quando o banco pede mais um projeto, é 2%. Então, 9,5 mais 2. Quando pede um seguro, é mais na faixa de 6%. Então, eu já estou falando hoje de uma taxa de juros praticada para o produtor rural na ponta de 17,5% de juros ao ano fixa. Então, já é muito acima da taxa Selic.
E se você diminui um ponto percentual, aí não muda nada? O cenário continua assim?
Não. O cenário não muda. Por isso que eu disse anteriormente que não significa, baixando um ponto percentual e você virando a chave de que a taxa do rural será maior do que a taxa da Selic, isso não significa que ele vai tomar dinheiro no mercado, no recursos livres, com taxas de juros inferiores à taxa de mercado. Ao contrário, ele vai tomar a taxa de mercado.
Ou seja, não vai adiantar nada, Adeniro, então, para o produtor? Ele não vai ter vantagem nenhuma nessa negociação, no final das contas?
No final das contas, resumindo, é assim. O governo pode baixar um ponto percentual agora, mas o ideal seria assumir um compromisso de que se elas se igualassem, equiparassem a taxa Selic, a do rural, no momento que elas se equiparassem, ou seja, que a taxa Selic vem baixando, tá certo? Quando ela chegar, por exemplo, nos 9,5% ou os 8,5%, que é para onde vai a taxa de rural, quando elas ficassem iguais, o governo voltaria a sentar e tomar uma nova decisão, talvez de rebaixar mais um ponto percentual na taxa de juros do crédito rural.
Mas
sempre para manter a taxa abaixo da taxa Selic.
Mas isso aí influenciando aqueles contratos que já foram feitos, inclusive...
Não, isso não pode influenciar os contratos já feitos, porque são aí você estaria fazendo tomando uma ação que é uma ação que, de quebra de contrato, tá certo? Ou seja, operações com captações de recursos a um custo X foram emprestados a um custo Y. Isso já é uma operação ativa e passiva casada, juridicamente perfeito. Então, não se pode fazer aditamentos no meio do caminho numa operação já contratada anteriormente. A meu ver, valeria daí para frente.
Ô, Ademir, mas daí...
Condição.
Mas daí, você está me dizendo que eu, como produtor rural, estou correndo o risco de, no final das contas, estar pagando uma taxa mais cara do que a de mercado?
Sim, verdade. É isso mesmo.
E não poder fazer nada por causa disso. Já ter contraído essa dívida, né?
É verdade, exatamente. É isso mesmo. O raciocínio está correto. Você pode tomar hoje uma taxa de juros. Vamos dizer que divulgue o Plano Safra, que em agosto deste ano passe a ter 8,5%.
Uhum.
Tá certo? E lá no mês de dezembro a taxa de a Selic seja 8,5%. Hipótese, hipotético, tá uhum. certo? Então, qual é a vantagem dele tomar no rural e tomar no crédito comercial? Nenhuma.
Nenhuma.
Ali é o contrário. É pior ele tomar no rural do que tomar no comercial.
Pela,
as taxas são equivalentes.
Pela burocracia, que você já explicou que tem, né?
É, o custo de registro da cédula, o custo do seguro, o custo do PROAG, o custo do projeto, as fiscalizações, o documental, limitação do crédito, porque é menor. No rural tem limites, no comercial o limite é a capacidade do cliente. Então, tudo leva para uma facilidade maior no crédito comercial do que no crédito rural.
Quer dizer, mais uma vez aquela história que a gente já conversou aqui, que você já tinha colocado à mesa aqui, de que subsídio a financiamento não resolve nada, esse dinheiro poderia ser utilizado para apoiar a comercialização ainda, então está valendo, ou mais do que nunca está valendo, é isso, Ademir?
Agora que ele vem mesmo cristalinamente, né? Agora que ele está sendo colocado a sua importância, né? Porque o dinheiro que se gasta com subsídio poderia ser utilizado ele para um suporte à comercialização, por exemplo, numa garantia de renda, né? Tá certo? Então, o produtor teria o conforto de produzir ao preço que produzisse, mas lá no final ele iria ter o seu produto escoado ao preço fixado previamente. Então, como funciona nos Estados Unidos, por exemplo, que é assim, tá certo? E agora, mais do que nunca, este conceito, esta visão, ela fica bastante clara. Ou seja, no momento em que zerou a diferença entre taxas de juros dos mercados agrícola e do mercado Selic, tá certo? Fica a pergunta, o que então vem no lugar? Qual é esse instrumento que vai ser colocado no lugar para dar garantia para o produtor? Isso, essa resposta, ainda estamos esperando aí uma ação de governo, enfim, o que é que vem no lugar.
E como é que o produtor se posiciona, então, após a divulgação oficial aí do Plano Safra, Ademir? Não toma esse crédito, esse financiamento subsidiado?
Eu acho que o produtor, ele deve se posicionar da seguinte forma, ele deve fazer contas. E, num primeiro momento, tomar dinheiro naquilo estritamente, necessariamente, na medida e no tamanho que ele precisa. Não esticar a perna mais do que ele está precisando naquele momento. Tá certo? Para não correr o risco de tomar um dinheiro muito caro e depois ele ter dificuldade de liquidez.
Porque no primeiro momento...
Não tomando dinheiro fracionadamente.
Porque no primeiro momento, no período da contratação, aparentemente pode ser vantagem comparando com os juros do mercado ou os juros da taxa Selic. Mas com a evolução aí, com o andar dos meses e sem nenhuma mudança no cenário que se mostra nesse momento, isso pode se inverter, então.
Exatamente, esse é o ponto. A probabilidade de se inverter é grande.
Rapaz, mais uma então para o produtor ter que pensar e apostar, né, Denilo? Porque não vai deixar de ser uma aposta, né?
Não, ele não vai deixar de plantar, ele não vai. Ele, cada vez mais ele tem que ficar um expert em fazer conta, né? O produtor, se ele sabe plantar muito bem, ele vai daqui a pouco estar um expert, vai ser PhD em gestão de preços e de produção. Com certeza o nosso produtor vai estar talhado para isso também. Daqui a pouquinho ele vai estar mais uma ou duas safras aí para frente e você vai ver que o pessoal vai estar fazendo conta como nunca. Vai estar muito bem afiado aí na seu custo, receitas, enfim. Como tomar o dinheiro na melhor forma, no melhor momento. né, as melhores decisões.
Poxa vida. Bom, de qualquer forma, um alerta importante para o produtor começar a entender o que pode acontecer e principalmente entender toda essa movimentação do mercado nesse momento. No final das contas, ele pode ter aí um risco, né, digamos assim, de contrair um juros subsidiados que aparentemente era para trazer alguma vantagem para ele. E diante dessa tendência de queda dos juros, da taxa Selic, não dá para afirmar que isso vai acontecer. De qualquer forma, obrigado pelo alerta, Deniro Vian. Volte sempre ao Notícias Agrícolas, é sempre bom te ouvir.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar com nossos colegas. Eu também sou produtor rural e sei o quanto é difícil produzir. Então, eu agradeço mais uma vez e a recomendação, a sugestão, se é que a gente pode dizer recomendação, né? Mas olha, façam contas, muito cuidado, não se precipitem na tomada de decisão. Não pense que vai faltar dinheiro, porque os bancos, eles, é sempre bom projeto, sempre bons pagadores, sempre bons clientes, e tem crédito, tá? Talvez não seja no preço que seria mais interessante para o cliente, mas é importante ele ter o crédito, eu acho.
Tá certo. Obrigado, viu, Deniro? Volto sempre.
Obrigado a vocês.
Abraço para você. Tá aí então a Deniro Vian, direto da IBD Agro, conversando com a gente e falando desse risco de você tomar um juro subsidiado e no final das contas acabar pagando mais do que a taxa Selic. Olha só, essa redução de um ponto percentual que aparentemente pode ser benéfico aí para o setor, pode estar se configurando aí numa pegadinha. Preste atenção, faça as contas e participe aí de uma forma que você consiga administrar esse recurso, enfim, para que isso não vire um problema para você também, tá certo? Muito obrigado por enquanto pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.